Hoje é domingo, 3 de fevereiro. Renan Calheiros volta ao poder. Espanha quer saída de Rajoy. Obama inflama-se a favor dos imigrantes. O incêndio que sangrou o Brasil e as consequências desse desastre nacional. E, claro, mais um capítulo da história de Portugal, contada por um parvo. A dificuldade que o Brasil tem de manter longe do poder candidatos duvidosos continua a aumentar. Esta semana, ainda com metade do país estupefacto, o Senado brasileiro elegeu Renan Calheiros para a direção, para que se entenda melhor. A eleição de Calheiros pode ser comparada a uma hipotética chegada de Oliveira Costa, o antigo presidente do BPN, ao cargo de primeiro-ministro. Renan Calheiros, que sucede a José Sarney, um político que também conta com algumas desconfianças, acumula o cargo de presidente do Senado com a presidência do Congresso Nacional. Esta é a terceira vez que Calheiros chega ao lugar máximo do legislativo no Brasil, sendo que abandonou esse mesmo lugar há 5 anos. Na semana passada, Calheiros foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República diante do Supremo Tribunal pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Mas nem isto dissuadiu os senadores de elegerem Renan para um dos cargos mais importantes da política nacional. Eleito com larga maioria e garantido o apoio do partido de Dilma, o PT, Renan Calheiros dá ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, o partido ao qual pertence, Renan Calheiros dá ao PMDB um excelente pretexto para que o partido continue a fazer tudo o que não se deve em democracia. Alfredo Rubalcaba, secretário-geral dos Socialistas Espanhóis, pediu este domingo a demissão de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy deve deixar o lugar a outro primeiro-ministro que seja capaz de restituir a credibilidade do país, afirmou Rubalcaba durante uma conferência de imprensa. O líder do PSOE escalou assim a dimensão do escândalo de que os altos cargos do partido PP no poder receberam durante pelo menos 11 anos dinheiro não declarado de uma conta secreta do partido, tendo deixado de pedir apenas uma investigação ao caso, para passar a exigir a queda do governo. Para Rubalcaba, a cada dia que passa, a situação torna-se mais crítica para o país. Este sábado, Rajoy falou aos espanhóis e negou todas as alegações de que terá recebido dinheiro não declarado. Também o PP anunciou uma auditoria interna e diz que não encontrou situações de dinheiro não declarado nas contas. Ainda assim, milhares de manifestantes saíram durante a noite às ruas das várias cidades espanholas, incluindo Madrid, Barcelona e Sevilha, para exigir a demissão de Rajoy e de todo o executivo. É mais um problema em mãos para nossos hermanos resolverem. Barack Obama está otimista, ou pelo menos mais otimista, em relação a uma reforma na lei que rege a imigração. Já num futuro próximo, na passada terça-feira, durante um discurso em Las Vegas, Obama pediu passos rápidos para uma revisão das leis de imigração no país. O momento é propício para uma reforma abrangente e sensata, segundo Obama, citado pela imprensa internacional, num discurso que foi feito perante um elevado número de população hispânica. Segundo Obama, a maioria dos norte-americanos seria a favor de que a atual legislação, antiquada e falida, fosse adaptada ao século XXI. Às pessoas sem documentos que vivem nos Estados Unidos, deve ser dada a oportunidade de um dia serem cidadãos do país. Nós autodefinimos-nos como uma nação de imigrantes. É isso que somos, isso está nos nossos ossos, afirmou ainda o recém-eleito presidente. Ou melhor, o recém-reeleito presidente. 4 senadores democratas e 4 senadores republicanos apresentaram, no início da semana passada, um projeto de lei que vai no sentido de que seja mais fácil aos 11 milhões de imigrantes ter acesso à nacionalização nos Estados Unidos. Ainda no continente americano, mais a sul, o Brasil viveu na última semana o rescaldo de uma tragédia que matou mais de 200 pessoas em Santa Cruz do Sul. Gabriel Castro conta-lhe tudo na rubrica Vera Cruz.
Não acho que toda a tragédia tenha culpados. Algumas barbaridades acontecem sem razões aparentes, simplesmente porque somos mortais e frágeis. Mas o incêndio que matou mais de 230 pessoas em uma casa noturna de Santa Maria, no sul do Brasil, não se encaixa nessa situação. A autorização para funcionamento do local já estava vencida há 5 meses. Qualquer vistoria simples mostraria que os extintores não funcionavam e as saídas de emergência eram insuficientes para a remoção de centenas de pessoas em caso de necessidade. E daí, a boate continuava funcionando, atraindo mais de 1000 pessoas por noite, com ampla divulgação na cidade. As autoridades locais consentiram. Em um instante, jovens universitários se divertiam ao som de uma banda local na madrugada deste domingo. No momento seguinte, o cenário era de terror. Muitos jovens não conseguiram fugir. Aparentemente, o incêndio foi provocado por causa de um show pirotécnico que pôs fogo no forro de espuma usado para isolamento acústico. Agora, sob a comoção da tragédia, haverá um período de rigor na fiscalização desses estabelecimentos. É preciso que haja. Mas não era preciso que morressem tantas pessoas para que isso ocorresse. Boa parte dos episódios que tiram vidas no Brasil são resultado da combinação entre a irresponsabilidade dos cidadãos, como o dono da boate em Santa Maria, e a leniência do poder público, que quase nunca faz a sua parte.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. No seguimento da tragédia de Santa Maria, Patrícia Menezes conta-lhe o que já começou a mudar no Brasil nestes últimos dias, na rubrica Retratos do Brasil.
A Pinacoteca, que abriga um dos mais vastos acervos de arte brasileira, e a Sala São Paulo, espaço para realização de espetáculos, estão com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido. Os dois espaços estão situados na capital paulista e pertencem ao governo do estado. O documento, que é obrigatório, atesta que o estabelecimento tem os itens de segurança necessários para o seu funcionamento e informa que os aparatos estão de fato funcionando. O auto de vistoria da Pinacoteca venceu em dezembro, já o da Sala São Paulo venceu no mês passado. A Prefeitura afirmou ter criado um núcleo de qualidade para aperfeiçoar a segurança dos edifícios municipais. Já o governo do Estado de São Paulo, com a justificativa de dar o exemplo, determinou que os prédios públicos sejam vistoriados a fim de saber se cumprem as normas de segurança e os padrões exigidos por lei. A preocupação com itens de segurança em estabelecimentos comerciais, de lazer e de trabalho tornou-se uma preocupação nacional após a tragédia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O número de pessoas mortas no incêndio da Boate Kiss subiu para 236 até o fechamento desta edição. 114 sobreviventes permanecem em hospitais no sul do país. Eu sou Patrícia Menezes, com o podcast Retratos do Brasil.
Patrícia Menezes fala-nos de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, e regressa no próximo mês com mais um Retratos do Brasil. Em jeito de retrato de Portugal, quem regressa agora é Luís Batista, com o terceiro capítulo de A História de Portugal, contada por um parvo. É mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Lisboa é atualmente a capital de Portugal. Mas nem sempre foi assim. Admirai-vos, pois então, porque o país, antes de responder por este nome, ainda não chegava até ao Algarve. E é uma história que fica para depois. E enquanto a fronteira a sul não chegava ao mar, a capital foi-se posicionando mais ou menos a meio do território, local onde dizem estar a virtude. Ainda o país era um condado e teve como capital a cidade do Porto, que depois deu nome ao país e é mais um assunto para outro dia. Também foi capital a cidade de Guimarães, onde se tornou independente do condado depois de uma batalha qualquer. Enquanto o país, agora declarado, crescia para baixo, fez El Rei a capital em Coimbra, porque ainda estava longe o projeto da Autoestrada do Norte e o cavalo assim gastava menos. Lisboa foi conquistada aos mouros, que, surpresa das surpresas, é assunto para outra história e eu tenho a minha vida tramada. Depois de tantos problemas, bastou ter ficado preso no portão, numa altura em que os portões não vinham do IKEA, um homenzito a fazer de calço. Pouco tempo depois, Lisboa recebe o fural de El Rei Senhor Henriques, que nessa altura agraciava El Chão, quando a cidade se tornou capital. Mais ou menos até hoje. Mais ou menos porque a capital escolheu uma temporada para o Brasil, que é aquela decisão típica do político que pensa em governar para o calor enquanto os outros ficam cá a comprar casacos. Foi coisa que durou pouco. E pronto. A lição que fica de hoje é: não deixem que vossas crianças ouçam isto e depois peçam a palavra nas aulas de história.
Se Eu Fosse um Altifalante é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.